estar em função, pois naturalmente saem, sendo sérios, suspendem os seus mandatos e o direito ao seu vencimento, por forma a que outros possam ocupar o seu lugar na democracia representativa em nome daquele partido. Porque não estamos em círculos uniminais. Vou terminar.
O tempo já estamos para lá.
Termino mesmo dizendo o seguinte. Diz o Sr. Deputado Jorge Lacão, nós queremos que um deputado diga, vou ali, já venho, venha aqui outro substituir-me. Que é o que querem estas propostas. Pois aquilo que quer o Partido Socialista é que um deputado diga, vou ali, já venho, e não vem ninguém substituir-me, fica aqui uma cadeira vazia. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado André Coelho Lima. Terminamos assim este ponto da nossa ordem de trabalhos e passamos ao ponto número 5, que é a apreciação parlamentar solicitada pelo Bloco de Esquerda do decreto-lei que altera o regime jurídico de entrada, permanência, saída e afastamento de estrangeiros do território nacional. Para intervir em nome do partido que apresenta esta apreciação parlamentar, tem a palavra a senhora deputada Maria Manuel Rola. Faz favor.
Obrigada, Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados, senhores membros do Governo. Os vistos Gold são habitualmente discutidos pelas piores razões. Em Portugal, Malta, Chipre, Espanha, Grécia, esta figura tem sido associada a práticas de corrupção, tráfico de influências, peculato, branqueamento de capitais, mas também a proteção para empresários que, por exemplo, no Camboja, destroem as florestas tropicais, como revelado no Chipre Leaks, ou ainda empresários que em Portugal vêm perseguir, ameaçar e até matar pessoas para poderem especular com as suas casas, como comprovou recentemente a condenação de um tribunal no Porto. O governo português pouca informação colige e mantém-se neste estado de negação. Mas esta denúncia dos vistos Gold não é só o Bloco de Esquerda que a faz. É a Comissão Europeia também que, na análise de risco e exposição da União Europeia a atividades de branqueamento e financiamento do terrorismo, afirma existir uma grande vulnerabilidade a estas atividades, potenciado por este esquema dos vistos Gold. Não é difícil imaginar porquê. Os vistos Gold são uma porta de fuga à legislação e ao arresto de bens de qualquer crime em qualquer parte do mundo. E Portugal é parte integrante cada vez mais deste circuito. É por isto que o Bloco de Esquerda insiste no fim deste esquema, a par com as recomendações de outras entidades internacionais que pugnam pela transparência, direitos humanos e combate ao crime fiscal e à corrupção. E é também por isto que trazemos de novo esta questão a debate. Mas não é só. Os vistos Gold são um problema concreto também para quem vive no nosso país. Em conjunto com outras medidas, vai aumentar exponencialmente a especulação imobiliária, que dificulta a centenas de milhares de pessoas o acesso à habitação. Quantos dos edifícios comprados até 2020, através deste esquema, estão vazios e emparedados, sem cumprir a sua função social? Quantas casas, apartamentos, terrenos e outro edificado viram o seu preço subir exponencialmente, precisamente para poderem vir a ser alvo de venda no âmbito deste esquema, que vende edificado para a compra da cidadania portuguesa? E parece existir dentro do Governo quem esteja ciente desta realidade. A própria Ministra da Coesão, Ana Abrunhosa, em janeiro de 2020, dizia precisamente, e cito, os vistos Gold têm gerado especulação imobiliária e têm levado a que as nossas famílias, jovens qualificados, não consigam encontrar uma casa no Grande Porto, na Grande Lisboa. E isso é inaceitável. E eu digo, é inaceitável, e é inaceitável também que nos dias de hoje, com a crise que vivemos, os valores do imobiliário que não deixem, não acompanhem a atividade económica e também não acompanhem os rendimentos de quem vive em Portugal. Continua a ser extremamente difícil encontrar casa ou espaço comercial a valores decentes e este vai ser um problema ainda mais denso na retoma económica. E com a manutenção dos vistos Gold, o património imobiliário ficará, com certeza, a saque. Ora, no Orçamento de Estado 2020 ficou inscrito O compromisso de retirada dos vistos gold nas zonas litorais e áreas metropolitanas até ao final desse ano. Entre o anúncio do fim do ano de 2019, na discussão do Orçamento de Estado, novo anúncio e pressão ao largo do ano 2020, e ainda agora, durante o ano 2021, o que o Governo tem vindo a garantir é uma alta na procura destes esquemas sem acabar com eles, e potencia-os assim. Nos dias de hoje, não só a promessa ficou por cumprir, como existe uma corrida de acesso ao programa que vulnerabiliza ainda mais o nosso país num momento de crise. Outra falácia é a de que estes esquemas terminarão nas áreas de pressão imobiliária. É falso. A partir de janeiro de 2022, o edificado de serviços, comércio, industrial, turístico, poderá ser adquirido aqui em Lisboa através deste esquema. Tudo na mesma. Não é ingenuidade, não é ignorância, é uma opção política de manutenção da especulação imobiliária. O mercado imobiliário funciona como um todo e o Governo sabe-o bem, mas nada muda. Faz-se uma promoção da corrida aos vistos e mantém-se essa especulação, perde o país, perde a transparência, a responsabilidade e a proteção de quem cá vive no momento da maior crise que o país atravessará. Para o Bloco de Esquerda é incompreensível que se continue a insistir em não resolver estes problemas no acesso à habitação, na falta de diversificação económica, no convite a atividades ilícitas, na constante violação da lei de bases da habitação e das leis nacionais e europeias de combate à corrupção.
Quero concluir, Sr. Deputado.
E vou terminar, Sr. Presidente. O Governo português opta assim por aprofundar as nossas vulnerabilidades. A crise da habitação não será resolvida por magia. É preciso coragem para mudar o estado de coisas, sejam elas a financiarização e a especulação. É por isto importante a eliminação dos vistos gold, não só urgente, mas também essencial para que políticas de equidade no acesso à residência e cidadania, controle de preços do imobiliário e dos solos e de combate à criminalidade possam ser efetivas. E temos aqui, de facto, essa hipótese. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sra. Deputada Maria Manuel Rola. Tem agora a palavra, em nome do Governo, o Sr. Ministro da Administração Interna, Eduardo Cabrita, a quem dou a palavra e a quem saúdo, naturalmente.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Senhoras e senhores deputados, senhora deputada Maria Manuela Rola, que apresentou este pedido de apreciação parlamentar exercido pelo Bloco de Esquerda. E a primeira surpresa é exatamente a existência deste pedido de apreciação parlamentar. O Bloco de Esquerda participou naquilo que foi o quadro político que permitiu a aprovação do orçamento para 2020. E é nesse orçamento para 2020, no seu artigo 187, que foi assumido o compromisso de restringir as autorizações de residência para investimento às áreas de baixa densidade quanto à aquisição de imobiliário habitacional e elevando os requisitos relativamente às outras categorias menos utilizadas de investimento. 2020 não foi há tanto tempo, mas ainda nos lembramos, julgo, senhoras e senhores deputados, do que sucedeu em 2020 e que mudou radicalmente aquele que era todo o quadro de previsão e que nos faz estar aqui quinzenalmente, cá estarei na próxima semana, a discutir o conjunto de medidas extraordinárias que a situação pandémica criou ao país, alterando totalmente o seu quadro de previsão. E é por isso que, ouvindo todas as entidades relevantes, o Governo usou esta autorização legislativa exatamente nos termos em que ela consta do Orçamento de Estado. E estabelecendo aqui uma dilação que determina que, de facto, a partir do início do próximo ano, esperamos todos, certamente, já ultrapassada a fase mais crítica da pandemia e esperando estar já num quadro de recuperação da economia, que então estes mecanismos de investimento possam existir apenas em zonas de baixa densidade, terminando, de facto, com uma pressão sobre a procura imobiliária em Lisboa, no Porto, no Algarve, para zonas para as quais se dirigiam a esmagadora maioria destes investimentos e onde o Governo concorda, eles hoje já não fazem sentido. É neste quadro que este debate é feito. E esta não é uma invenção portuguesa. Senhora Deputada, sejamos rigorosos. O programa português não atribui nacionalidade. Há três países na União Europeia que são visados pelo relatório do Parlamento Europeu e da Comissão Europeia que permitem, com sistemas de aquisição de mobiliário, adquirir nacionalidade de três países. O nosso é um sistema de aquisição de direito de residência que existe em Portugal, como existe em 19 outros Estados da União Europeia. Todos os casos, no seu processo de aprovação, são sujeitos a uma verificação, para além daquilo que são competências do Ministério da Administração Interna, mas relativamente às suas justíssimas preocupações, são sujeitos a um controlo da Polícia Judiciária, a um controlo do Serviço de Informação de Segurança e a um controlo, a uma informação do CIED. Isto é, a decisão que é tomada pressupõe, relativamente a cada caso, um direito de vetting e de informação destas três entidades. E isso se deu em algumas dezenas de casos ainda o ano passado. É disto que estamos a falar. Eu julgo que o quadro em que estamos hoje é muito diferente, sobretudo na dinamização de cidades como Lisboa ou Porto, daquilo que tínhamos em 2012, 2013, quando este programa se iniciou. E isso justifica a sua concentração nas zonas de baixa densidade. Mas, senhoras e senhores deputados, estamos a falar de 646 milhões de euros de investimento em 2020. É disso que estamos a falar. É isso que queremos liminarmente dizer o país não precisa? Estamos a falar de uma verificação que é feita caso a caso e que existe rigor e que para isso deve ser desenvolvida. E por isso não é esse o modelo de justiça em que acredito? Eu não considero necessariamente que os 1.182 requerentes que tiveram uma autorização deste tipo em 2020, sejam todos eles criminosos, responsáveis por branqueamento de capitais, fraude fiscal ou outras práticas que de facto, a favor. Não podemos tolerar. É com sentido de responsabilidade que temos de analisar este.
Muito obrigado, Sr. Ministro. Tem agora a palavra o Sr. Deputado João Coutinho Figueiredo. Faça o favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Quem saúde, Sras. E Srs. Deputados. Esta apreciação parlamentar requerida pelo Bloco de Esquerda sugere-me um minuto liberal hoje mais musical, porque esta história dos vistos gold é vir ao disco e toca o mesmo. Afinamos pelo mesmo diapasão do Bloco quando diz, e cito, que o regime dos vistos gold é fonte de discriminação inaceitável entre cidadãos, porque há, e cito outra vez, cidadãos a quem o Estado condena um enorme calvário burocrático. E também achamos que todos os portugueses deviam beneficiar, cito outra vez o preâmbulo do Bloco de Esquerda, da celeridade, simplicidade e desburocratização, três palavras muito caras que são música para os ouvidos de um liberal. A Iniciativa Liberal não concebe que exista em nenhuma matéria em Portugal um país e dois sistemas. É um refrão que há muito tempo usamos. Só que o Bloco de Esquerda, em vez de defender a tal celeridade, simplicidade e desburocratização para todos, o que quer é o tal calvário burocrático para todos. E neste aspecto, mais dois artistas, o PS e o PCP se juntam ao coro. Em vez de facilitar para todos, dificulta-se para alguns. Só que a música não acaba aqui. Voltam a ouvir-se os acordes das práticas de corrupção, tráfico de influências, peculato, branqueamento de capitais. Para isto, a solução do Bloco é acabar com um regime que captou mais de 5 mil milhões de euros. O Bloco diz assim, se a secção de sopro é má, acabe-se com a orquestra. A nossa solução é outra. Se há abusos, afine-se o sistema. Apertem-se os critérios e exija-se que o Estado se fiscalize sem contemplações. Porque se isto não chegar, o problema só pode ser do maestro. Nós gostamos verdadeiramente da música, da liberdade de circulação de pessoas, bens,
o minuto
serviços
liberal já vai em minuto e 35.
É que a esquerda, Sr. Presidente, preferia que marchássemos a compasso, mas a Iniciativa Liberal não vai nessa cantiga. Muito obrigado.
A mesa foi liberal em relação à gestão do tempo e, portanto, deu 1 minuto e 35. Muito bem. Então, agora tem a palavra, em nome do Grupo Parlamentar dos Verdes, o Sr. Deputado José Luís Ferreira. Faz favor.
Obrigado.